Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Chakra Talk número 162. É uma alegria muito grande ter você aqui presente com a gente. Você que faz parte da nossa comunidade Chakra Primavera, para você que está nos nossos grupos pequenos, para você que é líder de grupo pequeno, co-líder, para você que é de outras comunidades ao redor do Brasil e do mundo, mas está também acompanhando, acompanha também a Chakra com a gente. É uma alegria muito grande também ter você aqui, ok? Esse podcast ele tem como objetivo de trazer a Bíblia hoje, de trazer a aplicação das Escrituras na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é a aplicação da palavra sempre em reação à mensagem do domingo anterior. E nesse episódio de hoje eu tenho aqui dois grandes amigos da equipe pastoral, Hugo, Augusto, como é que estão as coisas? Tudo bem?
Olá, Augusto. Graças a Deus, bom estar junto com vocês, viu?
Muito bom estarmos juntos também.
É isso aí, Hugo. Augusto, nós estamos nessa série de mensagens A Vida na Vida, onde nós temos refletido sobre a implicação ou a prática da ressurreição nas nossas vidas, né? E o ponto de partida que a gente tem atuado, trabalhado, batido bem nessa tecla é que nós cometemos um erro e talvez meia culpa, né, desse mundo eclesiástico de considerar a ressurreição como aquele tema de domingo, né? Mas nós queremos reverter esse cenário no seguinte sentido, de que a ressurreição, ela tem tudo a ver com as nossas vidas. Ela tem tudo a ver com as nossas vidas, né? A ressurreição, ela é o nascer da nova vida, é quando Deus entra na história, na pessoa de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a inauguração de uma nova vida, onde Deus restaura, está no processo de restaurar todas as coisas, para assim, nós participamos disso. Então, por isso que esse tema da ressurreição, ele é muito importante. Então, tem a ver com a novidade de vida nas nossas vidas, né? Como diz Eugene Peterson, a nossa vida, ela é moldada pela vida, a vida em Jesus. Então, na semana passada, nós tivemos, ou retrasada no caso, né? Nós tivemos o primeiro final de semana, onde a gente falou sobre essa nova vida, o que seria essa nova vida, o que é a vida, né? Que foi a pergunta norteadora. E ontem, nos encontros desse domingo de ontem, e também no sábado, né? Agora sim, a gente precisa mudar também a fita, né? Temos no sábado também,
os encontros do final de semana.
Os encontros do final de semana já mata a charada, né? Então nós refletimos sobre o tema da nova maturidade. Ou seja, é certo dizer que essa vida em Jesus, essa nova ressurreição, ela traz maturidade, mas a coisa não está resolvida, assim, a salvação, ela já não está presente entre nós. Ou seja, o que é essa maturidade, o que é essa nova maturidade e como que isso se diferencia de outras formas ou compreensões de conceber essa maturidade, seja na cultura, seja nessa ou naquela sociedade e assim por diante?
Acho que tem duas perguntas aí que você traz, né? Eu vou tentar focar na primeira e deixar a segunda mais para o Hugo. Que tem a ver o que que ressurreição, o que que a vida que Jesus está gerando em nós tem a ver com maturidade? A resposta é simples, tem tudo a ver. E a sacada para perceber isso é perceber uma palavra que é muito importante em todo o Novo Testamento, que é o telos e o teleios, né? Palavras assim que têm a mesma raiz, a mesma etimologia. Exato. E o telos tem a ver com um alvo. Assim, para onde as nossas vidas caminham? E é interessante perceber que muitas vezes no imaginário evangélico brasileiro, a minha vida caminha sentido a um céu, e um céu imaterial, cheio de fantasminha, com nuvenzinhas e tudo mais.
Anjinhos com harpas.
Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, assim, a nossa vida tem um destino em Cristo. A vida do Jesus ressurreto está sendo moldada em nós. E esse trabalho começou naquele momento em que nós nos tornamos discípulos. Quando o próprio Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, começa a agir em nós e moldar essa vida. E essa vida é uma vida que vai sendo destinada a ser como Jesus foi. Na palavra que a gente usou ontem, é assim, maturidade está sendo construída nas nossas vidas. O que Deus está fazendo em nós é gerando homens e mulheres maduros, à semelhança do seu filho Jesus. Né? Então, telos e teleios, que é a palavra para maturidade, né? Assim, elas são muito importantes nesse contexto.
É interessante o que você diz, porque a maturidade, então, nós vivemos a partir do futuro, é o futuro que vem até nós hoje. Porque, assim, dependendo do contexto teológico que nós nascemos e crescemos, a ação de Deus, ela visa resolver um problema. Ou seja, nós somos pecadores, aí vem a salvação e nós resolvemos esse problema e agora a gente pode esperar porque no céu um dia nós estaremos, né? Essa é a concepção clássica.
Um projeto de morte, né?
Um projeto
espera
de morte.
Morrer.
E aquela visão pessimista da vida. Nós estamos aqui à passagem, né? Como se a vida fosse um acidente, né? O que você está dizendo é, a partir do momento que eu tenho um telos, um alvo, que é quando todas as coisas se farão novas, é claro que essa salvação, ela resolve o problema do pecado.
E ela começa aqui agora
por conta disso. Ela começa aqui e eu vivo essa novidade de vida agora, né? Isso me conduz ao crescimento. Parece um jogo de palavras o que a gente está falando, mas isso é algo muito importante. Muito importante.
E talvez, indo para a segunda pergunta sua, assim, o que diferencia a maturidade para nós, discípulos de Jesus, para outros? Tem justamente a ver com o telos. Qual que é o alvo que a cultura tem moldado mentes e corações para que eles caminhem na direção? Se é a cultura do sucesso, do workaholic, quando o cara se torna maduro, quando ele está no ápice da sua carreira profissional, exato, quando ele está com lucros muito grandes, assim, a família está destruída, o cara não sabe o que é ética, assim, uma série de problemas.
Saúde está ruim.
É, mas assim, o telos era aquilo. Carreira. Era conta bancária, check, o cara é maduro.
Maduro,
o telos dele foi atingido. O nosso telos é muito mais alto, muito mais elevado e amplo, nada fica de fora.
E uma coisa que eu iria colaborar aqui, em relação ao a maturidade na vida cristã. É, igual você falou, a maturidade na vida cristã... Como você citou 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar, sejam maduros. E essa maturidade não é algo que nem Jesus, nem o apóstolo Paulo aponta para algo que virá a ser na ressurreição final. E as pessoas falam assim, mas qual é o propósito da minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? As escrituras já explicam. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos hoje formados à imagem de Cristo. Maduros em relação à imagem de Cristo em nós. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Para que você viva como Cristo viveria a partir de quem você é. Ponto. Agora, olhando para a nossa cultura, como o Augusto já falou, eu acredito que maturidade, em alguns, para algumas pessoas, ou alguns, por exemplo, para os mais antigos, maturidade é alguém que tem um acúmulo de experiência.
Exato.
É idade. Para outros, maturidade é a pessoa que está pronta. Pô, já conquistei os meus objetivos, os meus planos, os meus sonhos. Hoje, eu até diria que para uma nova geração, maturidade nem importa mais. O que importa é curtir. Porque parece que, assim, sinônimo de maturidade é alguém velho, sinônimo de maturidade é alguém chato, é alguém maduro que já não curte mais a vida, né? Enquanto maturidade na sabedoria bíblica é a luz da ressurreição de Cristo e eu caminhando na direção de Cristo como discípulo e me apropriando disso, eu celebro a minha vida quanto discípulo, né?
E esse ponto que você traz, Hugo, é muito importante porque parece que o senso comum é esse. Envelheceu, experiências foram acumuladas, consequentemente, maturidade está lá. Mas não é isso. Assim, quantas pessoas com seus cabelos brancos, ou que agora estão sem cabelo, depende da genética, né? Assim, você conversa e você fala, meu Deus, quanta imaturidade. Não sabe lidar com desafios, não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com crises. Não sabe lidar com nada, a não ser com ele mesmo. Assim, eu gosto quando o Ricardo diz, o Agreste, não eu, tô copiando ele aqui, é que a pior coisa que existe para alguém é envelhecer sem se tornar maduro. Assim, mas maturidade é construída. À medida que a gente vive a partir da ótica da ressurreição de Jesus, que a gente vive experimentando da ação do Espírito Santo de dentro para fora, e a gente vai aprendendo a tomar boas decisões, a se relacionar bem, a encarar a vida, o mundo, os problemas a partir da palavra, cara, maturidade vai sendo construída.
Uhum.
Só para fechar uma história, primeira igreja minha, assim, a história antiga, tinha um jovem, 18, 19 anos, primeiro ano de faculdade, e ele veio se aconselhar comigo porque ele estava interessado numa moça. E a moça tinha, assim, bem mais idade, que ele estava com seus 31, 32 anos.
Só para o pessoal não achar, assim, bem mais idade, assim, parece que já foi, jogou lá,
tipo, não, 10, 50. Uma década para quem está no primeiro ano de faculdade.
Então explica, gente, a idade do cara.
18, 19, ela 31, 32. E ele já chegou assim para mim: você não vai vir com esse papo de que a diferença de idade é muito grande pra mim não namorar ela, não, né? Aí eu lembro que eu falei pra ele: cara, não, não. A minha crise é maior que essa. Aí ele: como assim a sua crise é maior que essa? Eu falei: cara, é que você tem 18 pra 19 e a sua maturidade, ela faz todo sentido quando eu olho pra alguém que tá com 18 ou 19.
Uhum.
Assim, você tá no período de graduação, você tá na mesma fase. Ela tem 31, 32 e se porta igual as adolescentes de 15 anos.
Uhum,
assim, bom. Você tem muito mais maturidade que ela. O descompasso não está apenas na idade. Você tem um descompasso que está acentuado pela imaturidade.
Uhum.
Ele fez uma cara assim de pastel, né? Travou. E no final não deu namoro, né? Mas assim, também não deu B.O. Porque tem alguns namoros que foram feitos para acabar e não acabar em casamento, né? Mas aí é uma outra história.
É, então assim, a partir do que vocês estão falando, assim, nós temos dois campos de imaturidade. Então assim, e claro, falando em linhas gerais, né? De um lado nós temos aquilo que o Darren Patrick, que era um pastor e plantador de igreja, infelizmente teve uma morte muito trágica, né? Ele foi num livro dele que eu conheci a expressão adultecência, que é uma expressão mais difundida em outros meios, né? Ah, porque o mercado milionário, se não me falha melhor, até bilionário, dá para assim dizer, né? Ah, de videogames, está justamente nessa faixa etária dos 25, 26, exato, né, para 30 anos. Então, essa é a geração que investe nesse tipo de... E eu estou falando aqui dos videogames no sentido do vício daquilo. Né? Porque existe a dimensão do esporte, né? Existe a dimensão do esporte hoje em dia, que assim, não é o meu estilo de esporte, mas existe. Né? Mas eu estou pensando aqui no vício daqui, das longas horas, e você esquecer de viver a vida, você é um avatar. Né?
Uhum.
E assim por diante. Então existe essa dimensão da adultecência. E existe também, e assim, a clínica pastoral nos revela algumas questões, pensando na idade dos 50 mais, 60 mais, pessoas, eu estou aqui conjecturando um cenário, evidentemente, né? Pessoas que, por exemplo, passaram por uma situação de divórcio, por diversas situações ou razões da vida. Ok. E é interessante porque a gente percebe, assim, um novo relacionamento a cada... um mês, dois meses, assim, parece que virou adolescente novamente.
Exatamente.
Os filhos estabilizados, estruturados, mas o pai ou a mãe dos 60 mais, não. Então existe a dimensão bíblica do honrar pai e mãe, existe. Mas será que também não existe a dimensão do pai e da mãe honrar os filhos? Né, a partir da minha vida, ou então pessoas na faixa dos 50 mais, 60 mais, assim, que quando chega a fase da aposentadoria, assim, é como se a vida, ela deixe de existir, porque aquilo que eu sou está conectado com o que eu faço, e quando você tira aquilo que eu faço, né, gera aquele desequilíbrio. Então, percebo que a maturidade é um tema muito importante. Porque a maturidade não é apenas entender qual que é a minha idade, viver de acordo com a minha idade, mas também entender qual que é a minha vida, qual que é o meu momento de vida e como que eu sigo e prossigo na minha vida em direção a esse telos de viver conforme a imagem e semelhança de Deus, no caráter de Cristo, no meu contexto.
É, o próprio Jesus fala assim: olha, quando eu era criança, eu agia como criança,
É Paulo.
Paulo, perdão.
Mas é em Corinthians.
Mas é em Corinthians. Eu agia como criança, no caso a gente pode colocar hoje adolescente e jovem, eu pensava e agia como jovem e adulto como adulto.
Sim.
A gente precisa, é exatamente o que você está falando, mas não adulto no sentido da... Eu acho que o que Paulo está querendo trazer aqui, inclusive, não é o seguinte, ah, eu vou me comportar como criança porque eu era criança, né? É, também, mas no sentido de que na medida em que eu vou ganhando consciência do fato de que Jesus ressuscitou e daquilo que ele colocou nas minhas mãos, eu preciso honrar a ele a luz da ressurreição, a luz da sabedoria bíblica, porque a minha vida é vivida na presença de Deus, curandeu. Então eu tô igual você falou assim, poxa, não existe a dimensão de honrar os filhos, ou honrar aqueles que estão ao meu redor, ou honrar a minha comunidade, sim, né? Então assim, ok, neste momento é o momento da aposentadoria. A luz da ressurreição de Cristo, minha identidade está nele. Qual é a minha decisão sábia para este momento? Porque eu não sou o que eu faço. Eu sou muito mais do que isso. Ou passei, infelizmente, por um momento de divórcio. Ok, a minha responsabilidade agora é como alguém divorciado, à luz da sabedoria bíblica, porque a minha vida é vivida na presença de Deus. E Deus está me levando à maturidade em Cristo.
Agora, a fala de vocês me vieram várias coisas aqui na mente, mas eu vou pegar uma só, que eu acho que talvez assim quem está ouvindo pode ponderar isso. Que esse texto de Paulo, que ele fala, quando eu era criança, eu agia e falava como criança.
1 Coríntios 13, né?
Né? Assim, que está no contexto dos dons, tudo. Talvez a pessoa fale, ah, mas Jesus disse que a gente tem que ser como criança para entrar no reino. E as pessoas confundem as imagens. Quando Jesus fala acerca de criança, tem a ver com essa dependência que envolve uma consciência de que nós não podemos fazer nada para garantir aquilo que só Deus pode fazer e faz através de Jesus. Assim, nós precisamos nos lançar nessa graça maravilhosa, essa graça preciosa, diria o Bonhoeffer, né? E quando Paulo está falando de não ser como criança, aí sim... Paulo está falando em termos de maturidade. É como Paulo estivesse falando aquelas pessoas, parem de ser imaturos, parem de usar algumas desculpas que já não cabem mais na fase que você se encontra. E você cita o lance do divórcio e que parece que alguns viram adolescentes. Eu que às vezes estou mais perto dos filhos, aí nas fases dos 25, 30 anos, assim, eles chegam, pastor, o que, que eu faço com meu pai e com a minha mãe? Desde o divórcio, os dois viraram adolescentes. E assim, o filho, que teoricamente tem menos maturidade, tem menos idade, aí no senso comum, ele precisa funcionar como alguém que traz orientação, que acalma ânimos dentro da casa. Ou melhor, da casa que foi partida, né? Assim, para pai e para mãe.
Isso é interessante, especialmente famílias com dependência química. Você vê que quem tem a maturidade, às vezes, é o filho adolescente, né? Ou a família destruída, nesse sentido. Mas eu acho muito interessante vocês trazerem esse texto de Paulo, de 1 Coríntios 13, porque ele cita em determinado momento que o que a gente vê hoje são reflexos em espelho. Mas chegará o dia em que nós veremos face a face. É o espelho embaçado. É o mesmo que eu olhar para vocês dois aqui a partir de um espelho, né? Mas chegará o dia em que nós o veremos face a face, trazendo isso para o nosso tema. Hoje o que nós vivemos na nossa vida são reflexos em espelho. Assim, a maturidade, ela é completa? Ela é integral, a nossa maturidade? Não. Mas a gente vive aquilo que é um reflexo do que será a maturidade perfeita no futuro. Exato. E assim por diante, perceba como os temas se atrelaçam.
E se tem um texto que me enche de esperança e expectativa, é quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra... é fiel e justo para completá-la até o dia da volta de Cristo.
Exato. Amém.
Assim, a gente está em obras e caminhando para crescer em maturidade, crescer em se tornar mais parecidos com Jesus. Mas assim, essa obra só vai ser completa no dia da volta.
E aqui a gente poderia até conduzir para um outro lado, porque para nossa geração, maturidade é igual chatice. Maturidade é igual falta de prazer. Então, por isso que hoje a nossa geração, ela não olha para a maturidade como um telos, como um alvo. Muito pelo contrário. Se tem um negócio que eu não quero fazer, é amadurecer. Né? Eu acredito que assim, nós, como discípulos de Jesus dessa geração, a gente precisa compreender que, inclusive, a nossa identidade não está no nosso mero prazer ou na ausência de limites claros. Por exemplo, eu depois dos meu, da primeira filha, eu perdi algumas liberdades.
Uhum.
Depois do segundo filho, eu perdi outras mais liberdades. Algumas liberdades. Depois da terceira filha...
Você nem sabe mais
sobre a palavra. Eu nem sei mais o que é esse negócio. Mas assim, final de semana as crianças foram pro acampamento do Chácara Kids. E ok, é muito bom tá eu e a Tamara juntos.
Uhum.
Ter esse tempo juntos. Mas eu já não sei mais.
A casa fica em silêncio.
Fica em silêncio, falta alguma coisa. E eu só sou eu, e essa versão do Hugo, só posso ser eu por causa dos meus filhos. E é um lado que eu nunca vou experimentar se eu nunca tivesse eles.
Uhum.
E isso me dá muito prazer. Dá trabalho. Mas se Cristo me chamou a essa responsabilidade, eu preciso olhar não como o foco no problema, mas no prazer que ter filhos me traz.
Uhum.
Se o meu momento de vida, poxa, é o momento de me lançar à vida profissional, e eu quero, sei lá, correr atrás de outra coisa, não, Deus me deu capacidade, eu preciso aproveitar aquilo com o prazer daquele momento que Deus está dando para mim. Em outros momentos da vida. A gente precisa encontrar, tirar o foco do problema que a gente acha que é um problema e falar assim, cara, a gente quando era adolescente falou assim, não, eu quero mudar o mundo.
Uhum.
Se tem uma fase que a gente pode transformar o mundo, é essa fase aqui. Educando os nossos filhos.
Parentalidade, né?
Influenciando ambientes de trabalho.
Já diria o Chesterton, não tem nada mais revolucionário do que um pai comum, com uma esposa comum e seus filhos comuns. Né?
E existe muito prazer em ter maturidade. Maturidade não é sinônimo de chatice, mas eu acho que é sinônimo de aprender a saborear, a desfrutar da vida que Deus quer que nós desfrutemos.
E a fala do Hugo, você disse da adolescência, né? E o Hugo falou de medo, assim, pavor de amadurecer. Para mim, isso lembra o Peter Pan, né?
Ah, legal.
O menino que não queria crescer de jeito nenhum. E não apenas isso, assim, ele queria impedir que aqueles meninos perdidos da Terra no Nunca também crescessem, que a Wendy crescesse. E quando a gente fala da síndrome do Peter Pan hoje, eu acho que é importante ter essa imagem mais completa na mente. Pessoas imaturas, elas não são imaturas sozinhas. Elas tendem a manter outras pessoas no seu entorno imaturas.
Muito bom, é verdade.
Né? Então, a adolescência que você resgatou e a fala do Hugo me lembrou desse termo, né, desse conceito aí.
Existe um princípio teológico que é muito importante quando a gente fala da maturidade, de que veio da reforma, isso não, eu não estou querendo ser teórico com isso, mas que traz muita prática para a gente entender o que é a maturidade. Porque a partir da reforma a gente entende, na concepção teológica, que nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecador. Ou seja, a matemática de Deus é 100% justo e 100% pecador. Então, quando Deus nos alcança por sua graça, nos chama de forma carinhosa, nós somos 100% justo, 100% pecador. Quando se fala de maturidade, isso não significa dizer que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos de fé, eu vou ser, sei lá, 10% pecador e, sei lá, 90% justo, sabe? Como se fosse a escadinha. A maturidade não é uma escadinha para o céu, mas é uma constante luta do André, 100% justo e 100% pecador. E assim vai ser até o telos, o alvo final. Isso é muito importante a gente compreender, sabe por quê? Porque senão a gente entra numa paranoia da maturidade como perfeição. E a maturidade não é busca de perfeição, mas é entender que no meu pecado eu experimento a graça de Deus e busco novidade de vida. Amanhã ou depois existe uma outra crise, um outro pecado, uma outra dificuldade que eu enfrento, uma outra tentação que vivencio, e ali é a mesma coisa. Eu vivencio, eu luto, eu confronto o André pecador, recebo da graça e procuro novidade de vida, e assim por diante. Então a nossa história, ela é um processo contínuo de confronto comigo mesmo, mas também de abraçar esse Deus criador, esse Deus que em Jesus nos salvou e pelo Espírito Santo nos conduz em novidade de vida, né? Então, fechando esse bloco do que é o que é a maturidade, a diferença que isso traz entre a maturidade numa perspectiva cultural, a maturidade que a gente tem numa perspectiva bíblica cristã, vamos entrar no texto.
Posso só pegar um texto que não está em Coríntios?
Manda bala.
Mas ainda tem a ver com Paulo, porque eu acho que ele faz um... E vai trazer clareza nessa questão telos, teleios, maturidade, e a questão da palavra perfeição, que pode muitas vezes lançar esse equívoco, como você bem trouxe.
Já sei. Filipenses?
Que é Filipenses. Né? Não tem como. É assim, eu trouxe na minha oração final o texto no encontro de domingo à noite. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo.
Perfeito.
Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Assim, Paulo está vinculando essas palavras, a alvo, maturidade, perfeição, de uma forma muito tranquila e harmoniosa. Que não tem que gerar crise, mas tem que gerar esperança e engajamento no presente. Esperança no futuro e engajamento no presente.
Interessante. Já podemos encerrar o podcast com coisa dessa, porque Paulo aí não, fecha
Paulo é Paulo, né, cara?
Com chave de ouro, né? Quando a gente olha para esse texto de 1 Coríntios, né, que a gente refletiu, e nós iniciamos a abordagem a partir do capítulo 2, versículo 14, onde Paulo ele faz uma distinção muito importante, que é a questão do homem natural e do homem espiritual. Né? Então, o homem natural ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Né? Então, como é que a gente pode, assim, como ponto de partida, entender, interpretar o que, que é esse homem natural, o homem carnal versus o homem espiritual? Como é que é esse trem, como diz o mineiro?
E aí, Hugo? Pode começar.
Para mim, é simples. O homem carnal é aquele que não creu naquilo que Deus fez na cruz, na morte e na ressurreição. E ele e aí as pessoas, às vezes, elas têm uma certa dificuldade de entender, né? Então eu vou dar um passo atrás. Quando Deus cria todas as coisas, Adão e Eva representam a humanidade. Quando eles pecam, toda a humanidade está condenada. O pecado, ele afetou toda a criação, inclusive a humanidade. E quanto descendentes deles, nós nascemos pecadores, fruto da rebeldia. E aí o exemplo que eu dou às vezes é o seguinte, um casal tem um filho e o casal não paga a conta do plano de saúde. E o filho precisa usar o pronto-socorro e não pode porque não pagou o plano de saúde. O filho tem culpa? Não tem culpa, mas quem representa são os pais. Ponto. Então, esse homem carnal é o homem carnal que já não tem mais acesso a Deus. Ele nasceu de costas para Deus. E aí essa natureza pecaminosa é uma natureza da qual eu uso categorias humanas. E por mais que as pessoas falem acerca de Deus para mim, dos princípios e valores de Deus para mim, eu vou achar isso loucura. Então eu sempre vou seguir a minha vida a partir dos critérios da minha cultura, da sabedoria humana. Né? Então esse homem carnal é isso. Agora, em um determinado momento, Deus vem até nós, ou as pessoas, e ele decide tirar as escamas dos nossos olhos e se revelar a nós, e o amor dele por nós. E aí eu passo a crer, por mais que eu não entenda, ou cientificamente isso não seja comprovado. E além de crer, eu compreendo que toda a vida vivida na presença dele sempre foi, e foi pela graça que ele me concedeu essa vida. Então o homem espiritual é o homem, ou a mulher, que nasceu do Espírito, como Jesus diz, né, para João Batista. Não adianta nascer só da água, precisa nascer do Espírito, que o Espírito Santo é dado a nós. Então, nós passamos a enxergar a vida como Deus a enxerga, revelado nas Escrituras. Então, eu acho que essa é a distinção.
Legal. Muito bom. Mas dá os 2 centavos de contribuição aqui em 2 partes, cada moedinha de 1 centavo, né? Acho que o primeiro desafio que muitas pessoas têm quando leem esse texto é que a gente vem de uma cultura evangélica que é muito dualista. A carne é má, o espírito é bom. Quando a gente fala carne, a gente está falando de literalmente carne. O corpo humano é mau.
Meio platonista,
assim, a matéria,
né,
criada é má. Só que isso não tem a ver com Bíblia, isso tem a ver com Platão, uma pegada platonista, exato, né? Ou neoplatônica, melhor dizendo. E não é isso. Assim, Deus criou a matéria, Deus criou o corpo, inclusive o corpo fará parte da ressurreição. Podcasts passados, fica a dica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que talvez você precise, assim, cultivar um hábito. Alguns textos mais difíceis, em vez de você ficar numa única versão, assim, se você usa o YouVersion, um aplicativo gratuito, seleciona o versículo, dá lá, comparar. E aí você vai perceber que algumas versões trazem homem natural, outras homem carnal.
Uhum.
E assim, por que dessas diferenças? Não é que o tradutor errou. É que eles estão tentando expressar melhor o que aquele, a palavra está querendo dizer, o que aquele texto quer dizer.
É.
E aqui tem a ver com um homem que tem a sua mente moldada pela cultura e não pela palavra de Deus.
Exato.
Tanto que na sequência, qual que é o coração do texto? Nós, porém, todavia, contudo, entretanto, nós, porém, somos diferentes. A nossa mente não é moldada pela cultura. Nós somos moldados por Cristo.
Uhum.
Então, essa é a distinção, ao meu ver, que a gente precisa ter em mente e ter no coração quando lê um texto assim.
É, muito bom, porque assim, o que justifica também, a meu ver, né, as diferentes traduções para homem natural, homem carnal, é porque há uma dificuldade de traduzir o próprio termo, né? Porque ali o termo é psique, de alma, né? Ou seja, a pessoa que é moldada pela cultura, ou que olha somente para dentro de si mesma, né? Então, assim, é um termo difícil, mas o X da questão é qual? É que o homem, a gente não há como falar em maturidade para o homem natural, para a mulher natural. Entendeu? É como a analogia do surdo numa ópera. Ele não escuta aquilo, ele não contempla aquilo. Então, as promessas de Deus são para o povo de Deus. O povo de Deus pressupõe aquele que pela fé recebeu a graça, o amor de Deus, ele se torna homem ou mulher espiritual, ele vive pela graça, em meio aos seus pecados, mas em meio a uma construção de vida que reflita essa novidade de vida. Então, assim, o ponto de partida para se falar em maturidade é compreender que não há como falar em maturidade para o homem natural, uhum. né? Porque são loucura para ele. Até ontem, no final do encontro aqui em Barão, o Luizão veio. Luizão, uhum. Como é o sobrenome dele? Cordeiro?
Cordeiro.
Cordeiro, ele veio para falar comigo.
Querido.
E ele perguntou assim, sobre essa palavra loucura, né? Porque no versículo 14 fala que não podem entender, pois lhe parecem loucuras. Ou seja, as coisas de Deus, a uhum. voz de Deus, isso tudo é loucura. Mas ao mesmo tempo, mais tarde, Paulo diz que aprouve Deus alcançar os que creem pela loucura da pregação. Interessante porque é a mesma palavra, uhum. mas em diferentes aplicações, diferentes perspectivas, ele quis saber se no grego é a mesma palavra. Tal. Não, é a mesma palavra, mas ela possui diferentes aplicações, é como você usou o exemplo da criança. Né? Num contexto tem a ver com imaturidade, outra semântica de interpretação tem a ver com a dependência. Então é a mesma palavra para diferentes aplicações. E aqui a loucura da pregação é porque isso é algo inacessível aos ouvidos do homem natural. Então esse é o ponto de partida que a gente precisa ter.
Talvez uma coisa para ponderar é que assim, não é que as pessoas não estão dispostas a falar sobre maturidade. Se você pegar o Google, você vai ver que tem trabalho sobre. Assim, o pessoal que é terapeuta tenta trabalhar essa temática.
Exato.
Meio por corporativo, essa temática é importante, né? Às vezes aparecem outros nomes, né? Inteligência emocional, resiliência. E por aí vai, mas qual que é a loucura?
É
porque
verdade.
O telos, o alvo,
é outro,
e não apenas isso. Talvez antecipando aqui, no capítulo 3 vocês trouxeram, né, o texto de que o alicerce é Cristo. Não apenas o alvo é outro, mas o chão a partir do qual é construído também é outro. E isso que é loucura para aquelas pessoas. O chão da onde a gente parte e o alvo para qual a gente caminha não faz o menor sentido para eles.
Interessante. Não apenas o fundamento certo, mas também o alvo
destino,
certo.
O
alvo certo. Agora, uma pessoa, um empresário, um profissional liberal, um professor universitário, um estudante que vive nesse meio, mas que tem o fundamento certo e o alvo certo, ele precisa compreender qual que é a história, o discernir, né? Como diz, que julga todas as coisas, como Paulo fala que o homem espiritual julga todas as coisas. Ele precisa discernir e julgar todas as coisas sobre, horas, como é essa cosmovisão, viver essa cosmovisão uhum. cristã no ambiente onde eu estou, né?
Uhum.
Então, o gráfico que nós apresentamos ontem era que havia um círculo maior, que era a cultura de Corinto, a sabedoria do mundo, que era influenciada pelas filosofias gregas e naquele ponto específico sobre uma filosofia mais sofista. E essa cultura estava influenciando o bloco menor, que era da comunidade. A comunidade, então, assim, ela estava assimilando aquela comunidade. A pergunta é: como eu, enquanto um profissional, enquanto um executivo, enquanto um trabalhador na fábrica, enquanto um estudante, enquanto, sei lá, dona de casa, eu influencio, como sendo um homem, uma mulher espiritual, a viver essa cosmovisão, a viver essa ressurreição aonde eu estou? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas querem respostas prontas sobre como isso se desenha nas vidas delas, mas o desafio que nós temos é utilizar essa racionalidade, porque existe uma dimensão da racionalidade, a mente de Cristo, em prol de entender e discernir qual que é o meu papel dentro dessa grande história de Deus, né? Isso tem a ver com cosmovisão, né, Augusto?
Não, e assim, esse tema é um tema que eu gosto muito, tá? Então é doce para criança. Qualquer coisa vocês me cortem aqui. Mas ainda nesse sábado, a gente com os jovens aqui, teve o pessoal da Steiger Brasil, né? E eu tentei, numa das contribuições que eu fiz, eu trouxe a questão da cosmovisão cristã, que tem assim um tripé clássico: criação, queda, redenção. Criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, dois capítulos que olham por perspectivas diferentes acerca do mesmo evento, mas que afirma de forma categórica que a criação de Deus é boa. E não apenas aquela criação estanque registrada ali, mas as próprias potencialidades que Deus colocou lá. Aí eu brinquei, porque o rapaz que estava aí gosta de café e eu também. Falei: gente, Deus criou o pé de café. Mas assim, como que aconteceu o processo daquela frutinha que madura no pé vermelhinha? O cara fez suco, percebeu que não deu certo. Assim, ah, vou torrar. Ah, mas só torrar não deu conta. Assim, tem que acertar o tamanho da moagem, porque o tamanho do grão vai, assim, trazer características diferentes. Ah, não, pera, a temperatura da água também importa. Não, não, tem um filtro. Assim, existe um processo que foram seres humanos desenvolvendo potencialidades da criação que Deus tinha colocado. Sim. E aí a gente pode brincar que viu Deus que o café era bom, né? Assim, um café bem passado, bem coado, café especial de preferência. Mas assim, a história não para em Gênesis 1 e Gênesis 2. A fotografia que é apresentada ali muda radicalmente em Gênesis 3. A queda acontece. E aí os efeitos da queda marcam tudo na cultura. E uma das jovens que estava com a gente, ela trouxe assim acerca do funk, que objetifica a mulher e tudo mais, e que de fato é um problema latente dessa cultura, talvez uma cultura mais baixa aí. Mas a queda não afeta apenas músicas que têm uma estética que me desagradam profundamente. A queda afeta músicas que me agradam em termos estéticos.
É só uma diferente expressão do mesmo pecado.
Mas assim, você pega lá Tom Jobim com Garoto de Ipanema, é um tiozão sentado na beira da praia olhando pra novinha. Assim, a objetificação da mulher tá lá. Ah, mas a estética me agrada muito, é verdade.
Ou Tchaikovsky, eu amo Tchaikovsky, entendeu? Por exemplo, as músicas, assim, 1812, a peça de Tchaikovsky é linda. Recente, mas a vida de Tchaikovsky, assim, caos, era um caos. Assim.
Então, criação, queda. A gente tem que ter a mente de Cristo que consegue discernir na realidade quais são as coisas boas. Meu, no espaço de trabalho tem coisas boas acontecendo. No seu contexto de vizinhança tem coisas boas acontecendo. Quando você está na rede social tem coisas boas acontecendo, apesar de no Twitter ser bem mais difícil.
Ali é difícil.
Mas você também tem que perceber que a marca da queda está lá. Que tem coisas que foram extremamente afetadas. Ah, e outras, por mais que você ache que não foram afetadas, foram, sim, afetadas. Mas a redenção é o terceiro pé desse tripé, que não apenas oferece uma lente para a gente olhar, mas oferece um ethos, oferece um desafio, oferece uma missão para a gente encarnar. Agora, não tem receita de bolo de como a gente vive a redenção ou a vida do Jesus ressurreto nos diferentes contextos que nós estamos. Mas a gente precisa cultivar a mente de Cristo, perceber o que Deus está fazendo na história para se engajar. E aqui talvez vá a última imagem, que também não é minha, que é: Deus está fazendo ondas. O nosso papel é surfar nessas ondas. O homem espiritual é alguém que discerne o que Deus está fazendo na história. E o que Deus está fazendo na história é redenção. E aí então, ele percebendo isso, ele se engaja nisso. Ele faz parte disso.
Exatamente. Muito bom. E eu iria dizer o seguinte, talvez de um pouco de maneira mais prática. Voltando para Coríntios, eles estão misturando a cultura com a fé.
Sincretismo.
sincretismo. E aí eles estão pegando a categoria dos sofistas e aplicando a liderança e causando divisão. Mas a gente faz isso de maneira prática também.
Uhum.
Então, por exemplo, que aí entra naquilo que você está falando. O casamento é bom, criado por Deus. Pecado. Dois indivíduos que querem, precisam aprender a lidar com respeito, com serviço mútuo, sacrifício mútuo. Gênesis 3 vem a crise conjugal. Aí a gente vai para a cultura. Aí ele ou ela, dependendo, vai para um psicólogo, que dependendo da linha de cosmovisão,
uhum,
do psicólogo, da psicóloga, vai falar assim, não, você tem o direito de ser feliz. Vá para o caminho mais simples. Quando ter a mente de Cristo é, gente, a realidade é, nós temos conflitos, ponto. O seu papel é ter que lidar com o seu orgulho. O seu papel é, de fato, ter que mudar o comportamento de uma boca suja.
Uhum.
O seu papel, de fato, é ter que se submeter. E por aí vai. Agora, o resultado final, que entra ao longo de meses e anos, é um casamento muito bom. Mas eu não devo empurrar com a barriga também.
Uhum.
Né? Fazer de conta, ah, o tempo vai melhorar. Não, não vai melhorar. Né? O que muda é a atitude.
Uhum.
Na criação dos filhos, da mesma forma. No ambiente de trabalho, a gente precisa compreender as influências que estão por detrás do nosso do mercado qual eu estou inserido, ou da dinâmica que está sendo conduzida, o projeto e por aí vai. Agora eu preciso ter consciência, saber qual é a cultura por detrás daquilo, quanto discípulo de Cristo, ter a mente de Cristo, não é saber recitar versículo ou etc, mas a mente de Cristo é quanto discípulo de Cristo, Jesus ressuscitou dos mortos e é ele quem governa essa empresa e eu sou o representante dele aqui nessa empresa, qual é a minha postura?
Uhum.
Né? Existem culturas, enfim, a gente não vai ficar entrando nos pormenores, mas é aí que eu ganho e aí entra a maturidade.
Uhum.
O imaturo é aquele que fala, ah, Jesus me salvou, vamos indo. Né? O céu me aguarda.
Isso vai acabar. É o projeto tudo de morte.
Isso, é o projeto de morte. Não, pera lá, não.
Morte é boa, não conhecia essa.
Eu também não
te ouvi, cara.
Mas aí é, tá, não, ok, Jesus me salvou e eu sou o corpo dele na história. Eu já experimento essa restauração e eu sou participante da restauração de todas as
projeto
coisas.
Projeto de vida.
Projeto de vida.
Sim.
Então, assim, ok, eu assumo o meu papel na história. E isso é sinônimo de maturidade, quanto casamento, criação de filhos, gestão financeira e quanto vocação profissional também.
Porque isso tudo que vocês estão falando, isso me faz valorizar a vida.
Com
a
certeza.
Vida é boa de ser vivida.
Exatamente.
Pela graça de Deus, sabe? Esse projeto de morte que você diz, tô aqui nesse efeito platô, um dia eu vou morrer, ele vai me resgatar, tá tudo resolvido, a vida é um acidente, isso tudo vai acabar, né? Assim, é uma visão de vida
muito fatalista.
Fatalista.
Niilista.
Uhum. E assim, mas é interessante porque quantos, talvez assim, olhando para o nosso métier, quantos evangelistas não pregaram esse tipo de evangelho? Do Jesus.
Exatamente.
Que resolve um problema.
Exatamente.
Que agora é o problema do pecado para você ir para o céu. Ok, ok. Mas e aí, o que eu faço com o meu trabalho, com a minha família? Então, o que vocês estão falando é que a cosmovisão, ela traz a beleza da ressurreição para a vida. Então, eu posso aproveitar a vida no sentido bíblico de se dizer, não no sentido hedonista, né, orientado ao prazer, mas no sentido de que, cara, é bom viver, é bom.
Exatamente. E está aí uma outra diferença. Numa cultura hedonista, o telos é o prazer.
Uhum.
Na cultura bíblica da sabedoria do Deus Criador, a maturidade é o telos.
Uhum.
Mas quando a gente se torna maduro, parece que a gente experimenta mais felicidade, que a gente degusta melhores os prazeres. Que assim, as coisas fazem mais sentido no dia a dia.
Uhum.
É um carpe diem muito mais coerente, muito uhum. mais prazeroso.
Exato.
E o cara que era hedonista, que vivia em função do prazer,
é insaciável
e inconsequente. E o cara acaba se vendo em situações onde que o cara tem, na verdade, é desespero, é problema para resolver. E só.
Exato.
Exatamente. Por isso que o contato, as práticas espirituais, elas nos fazem crescer em maturidade. Né? A Nilzete, ela mandou aqui pelo Instagram uma pergunta. Qual a importância de se ter a palavra de Deus para o crescimento espiritual, para a maturidade? É porque tem a ver com os princípios e valores do reino de Deus, é o ponto de partida, é o fundamento, né, pela qual nós estávamos falando.
A mente de Cristo só é moldada em nós a partir da palavra.
Uhum.
Pela ação do Santo Espírito.
O Tiago pega no meu pé, porque é um termo latim, mas na Reforma se utilizava a expressão nisi per verbum, né? A não ser, nós não podemos conhecer a Deus senão pela palavra. Uhum. Assim, é somente a palavra e nada mais. Uhum. Então não é a cultura que vai informar quem é Deus. Você tem a questão da graça comum, é um tema mais amplo, não quero apontar agora. Mas nós somente conhecemos a Deus pela palavra, em Cristo.
E esse é um mistério.
Exato.
Não tem como. Por isso que para as pessoas é loucura. Porque como que você vai pegar o livro de uma religião, que é assim que é categorizado, e aceitar que aquele livro é a palavra registrada de Deus?
Uhum.
Isso é loucura.
Uhum.
É, a gente aceita pela fé de que nós só podemos conhecer. É claro que tem a graça comum, a revelação geral. Mas a revelação especial é... É a única maneira de conhecer.
Insubstituível.
É insubstituível, não.
Exato.
Tem como.
É a palavra invisível, né? E o batismo, como nós experimentamos, uhum. É a palavra visível. Então, nós, de forma visível, enxergamos aquilo, né? E interessante, o batismo é o ponto de partida.
Exato.
Da maturidade. Interessante, né? Que nós tivemos esse tema da nova maturidade num domingo de batismo.
Uhum.
Né? Então, assim, é o ponto de partida... Para uma construção de maturidade, no caso de batismo infantil.
E aqui os pais que estão ouvindo a gente...
Os pais participam juntos.
E que batizaram seus filhos, eles têm um desafio duplo. Porque eles precisam experimentar maturidade na vida deles.
Exato.
Mas, na formação dos filhos, eles precisam fazer com que os filhos se tornem maduros.
Exato.
E a preocupação dele não pode ser que os filhos sejam felizes apenas.
Uhum.
Eu sei que eles vão querer isso. Mas maturidade tem que fazer parte desse alvo, desse telos.
Interessante, muito bom. Aqui a Bia Pigari também mandou uma pergunta para nós no Instagram. Como agir em maturidade quando temos opiniões diferentes com as pessoas? Como agir em maturidade?
Eu acho que talvez eu não vou responder o como.
Você tem a liberdade de dizer qualquer opinião, desde que seja igual à minha.
Eu diria que como a pessoa lida com as opiniões diferentes demonstra o nível de maturidade,
exato,
que ela se encontra.
Exato.
Sim, a pessoa não sabe ouvir o outro, não sabe lidar com o diferente, opa, provavelmente tem um imaturo ali rolando.
Uhum.
É, eu não sei como que isso era no passado, mas nós lidamos muito mal com opiniões diferentes na atualidade, né? É, parece que o outro se torna meu inimigo por crer, pensar ou escolher o diferente do que eu escolheria, penso ou creio. Mas assim, Jesus conviveu com os discípulos numa boa.
E eles tinham um grupinho diferente aqui, né?
E eles tinham, dentro do próprio grupo de apóstolos ali, eles tinham opiniões e experiências de vida diferentes. E todo mundo vai ter. E tem hora que Jesus está jantando na casa de um fariseu que tem opinião diferente dele, e Jesus está lidando com a mulher no Poço de Samaria, que teve escolhas de vida diferentes da dele. Uhum. Não que ele concordasse, mas ele amou, né? Eu acredito que lidar com maturidade, com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, numa perspectiva bíblica, primeiro, o outro é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem a mesma dignidade e o mesmo valor que eu tenho, apesar de crer escolher, ou enfim, de opiniões diferentes da minha. Segundo, e qual é o problema do outro pensar diferente de mim e escolher diferente de mim?
Por que que eu quero que ele pense exatamente igual a mim?
Exatamente. Então, tá, assim,
sintoma de maturidade.
Pra quem é casado, pra quem tem filho, pra quem trabalha no ambiente de trabalho, nós sempre teremos pessoas tendo diferenças. Agora, são questões que como que eu lido com isso? A outra pessoa tem torce para o time diferente? Tá tudo bem.
Mesmo que não tenha mundial.
Mesmo que não tenha mundial. Aproveita que o Ricardo não tá aqui, né? Tá tudo bem.
Tá, é mais legal.
Tá tudo bem. A outra pessoa vota, tem uma preferência partidária diferente. Tá tudo bem. Ela continua tendo a mesma dignidade e o mesmo valor que eu tenho, e Deus continua amando da mesma forma que ele me ama, ama o próximo. Então, e porque assim, eu não. A categoria do amor ao próximo, do respeito, do serviço, ela é maior do que as preferências pessoais, do que os, enfim, os pensamentos, é maior. Eu não posso colocar minha opinião, minha posição em superioridade a amar, servir, cuidar do meu próximo. Não posso. Uhum. E aí é que está, acredito eu, o fato de que Jesus conseguiu amar, inclusive, Judas.
Uhum.
Apesar de saber que seria traído, ele o amou e o amou até o fim. Ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. João diz lá que os amou até o fim.
Uhum.
Então, o nosso papel não é estar certo.
É, e eu penso assim, os exemplos que vocês trouxeram são em casos até que fazem parte do dia a dia das pessoas e que vão a casos mais extremos, né? Agora, pensando aqui, por exemplo, num time, numa equipe, né? Decisões de um tipo. Então, assim, nós somos amigos, mas ao mesmo tempo parte de uma equipe Exato. Pastoral. Então, por exemplo, o Hugo tem uma opinião sobre determinado assunto e como nós devemos direcionar. Eu concordo com o Hugo, isso tá certo. O Augusto vai falar, não, mas eu acho diferente, eu acho que aquele é o caminho. Mas o voto da equipe, do time, é seguir naquele caminho específico que a gente traçou. A imaturidade é a pessoa dizer, não, mas a minha opinião ela é outra. Uhum. Não. Trabalhar em equipe é justamente assim, a decisão do time, ela é a minha decisão também.
Exatamente.
Independente se eu talvez pessoalmente tomaria um outro rumo ou tal. Percebo que essa questão de maturidade, ela acontece muito mais assim em coisas que, eu não sei a palavra, simples, sutis, eu não sei.
E até trazendo uma metáfora que teve com criança, né?
Uh-huh.
Mas sempre tem aquela criança que é dona do brinquedo.
Sim, dona
da bola.
Assim,
dono da rua, não é do, né, meu jeito, então não brinco. Pega o um brinquedinho e vai embora. Isso é coisa de criança imatura.
Uh-huh.
Gente madura é, tá na mesa, mesmo que eu discorde, a gente combinou tal coisa, é tal coisa.
Uh-huh.
Assim, a maturidade tá nisso.
Isso me lembrou o dono da lua, da rua, do Cebolinha, né? Então,
é. Mas eu concordo, André. Outra coisa diferente assim, poxa, os valores da empresa ou os valores do meu superior não são como os meus. E ferem, de fato, coisas primárias. Sim, eu não devo concordar.
Sim.
E daí talvez eu tenha que fazer a escolha de, ok, não compete eu trabalhar aqui. Agora, outra coisa... se esses valores eles não são quebrados, é uma questão de administração. Eu faria de forma diferente, mas está tudo bem. Porque eu vou trabalhar para a unidade, eu vou trabalhar para o time ganhar, apesar de administrativamente fazer de uma forma diferente. E está tudo bem.
É, dentro da questão teológica, tem uma citação que falam que é de Agostinho, mas anterior, eu não vou lembrar o nome que o cara que vem antes, que é no essencial a unidade, no não essencial a liberdade... Mas acima de tudo, o amor, né?
O amor.
Tem a ver com maturidade, como a gente lida até mesmo com questões teológicas, com essas diferenças.
Exato. Fugiu o nome. Era um pastor.
É bem anterior, luterano.
Sinal. Tá. É tudo que é bom é Lutero aqui.
Sim, verdade. Faz remete a Agostinho, cara. Não tem como ser luterano.
Brincadeiras aqui, brincadeiras à parte. Mas é interessante quando a gente fala sobre esse tema da maturidade, o leque é muito amplo, né? E para o pessoal que estará nos grupos pequenos essa semana, o convite à reflexão é de justamente entender aonde que a gente exerce essa maturidade, essa mente de Cristo nas diversas situações da vida, né? E a linguagem que Paulo utiliza aqui no texto, a imagem da agricultura, dessa da construção civil, como forma, né, de nos moldar, de nos... A imagem da agricultura assim, no mundo antigo, que era assim, aquele cuidado individualizado, né? Era algo muito, muito bonito. Mas acima desse fundamento, que é Cristo, né? Tendo esse fundamento que é Cristo, mas o alvo, o telos, que é a ressurreição. Então, isso que designa uma nova maturidade, né? E é interessante porque Paulo, no capítulo 3, versículos 1 a 4, e aqui nós partimos do ponto de do ponto de partida da reflexão, é que ali os quatro primeiros capítulos de 1 Coríntios tem um fio vermelho muito claro, que é o problema de divisão na igreja de Corinto, né?
Tinha então dois grupos, corintianos e palmeirenses.
Corintianos e palmeirenses ali no meio. E no capítulo 3, os versículos 1 a 4, Paulo cita três vezes que eles são carnais, né? Carnais aqui no sentido de que o homem, a flora, essa concepção, essa compreensão individual de entender, é moldado, ser moldado pela cultura, numa visão mais geral. Mas diz ali que eles são crianças em Cristo, ou seja, eles estão em Cristo. Eles compreenderam o evangelho, mas eles vivem nesse estado permanente
de maturidade.
De maturidade. É um efeito platô espiritual. Então, assim, não é apenas entender o que é a maturidade e o que não é a maturidade. O ponto não é apenas conceituar a maturidade ou trazer insights para a prática da maturidade. Mas olhar para a minha vida e entender, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, então eu não posso viver nesse platô de maturidade, nesse efeito platô. Eu preciso sempre de novo buscar... a compreender as áreas da minha vida que criam obstáculos à maturidade. Né? E a graça de Deus, ela permite essa compreensão. Existe alguma coisa aí que vocês querem adicionar, acrescentar nesse ponto? Que é um diagnóstico que Paulo realiza aqui da igreja. Eles são imaturos. Eles estão em Cristo, mas eles são imaturos.
Isso para mim tem tudo a ver com a pergunta que veio, né? De como você lida com as opiniões diferentes. Porque se você lida mal, você começa a fragmentar. A criar divisões. Ah, não. O melhor voto é aqui. Ah, não. O melhor voto é ali. Ah, não. O melhor time é esse. Ah, não. Meu time tem mundial, sim. E assim, e vai fragmentando. E quando essas coisas se tornam aquilo que é prioritário, você rouba aquilo que traz unidade à igreja, que é o próprio Cristo. Não, mas pode falar, Hugo. Manda ver.
Uma coisa que eu fiquei pensando assim, olha. Paulo, ele tem um filho. É a igreja de Corinto. Aí ele sai e vai plantar uma outra igreja. Quando ele ouve, sei lá, 3 anos depois da igreja de Corinto, a igreja de Corinto ainda está engatinhando, quando deveria estar andando. É por isso que eles falam. Ele fala, olha, vocês nasceram em Cristo, mas vocês continuam bebês. Uma pena, porque vocês já deveriam estar andando com a idade que vocês têm. Então isso é uma coisa. E aí, quando Paulo vai chamar eles 3 vezes de carnais, ele vai dizer, ele define essa questão da carnalidade. Ele fala lá, ó, são divisões, são... Eu não achei
invejas.
Aqui... Invejas, desavenças. Inveja, desavenças, porque vocês estão usando critérios humanos.
Meramente
humanos.
Isso é importante, meramente, é um termo importante aqui.
Então, quando Paulo define essa imaturidade deles em Cristo. Pera lá, vocês creram em Cristo? Sim. Mas vocês continuam vivendo a partir de critérios humanos. Por isso há divisões. Eu acredito que toda a cultura humana, ela tem o seu lado bom, mas ela é baseada numa cultura à luz do pecado. E quando a gente mistura cultura com fé, vai causar divisão. Então, por exemplo, tem o seu lado bom na questão do próprio do feminismo? Tem o seu lado justo. E teologicamente, a mulher tem a mesma dignidade e igualdade que o homem. Certo? E deve ser tratada assim. Perfeito. Agora, quando a gente pega isso e mistura com a fé, gera divisão.
Sim.
Quando a gente pega a questão política e mistura com a fé, gera divisão. E todas as correntes que nós temos e a gente mistura com a fé, gera divisão. Por quê? Porque o fundamento não é mais Cristo. Somente então, Cristo.
O firmamento e o telos é outro.
Exatamente. Então, aí vem o que você está falando. Eu acredito que quando a gente olha somente para Cristo e temos a mente de Cristo e o alvo é Cristo, o que nós vamos olhar? A gente vai olhar para a cultura e falar assim, bom, não era para ser assim. E a gente começa, como Paulo vai usar das duas imagens, da agricultura e da construção civil, nós estamos colaborando com Cristo para restaurar a criação dele. Então, se a nossa cultura, ela, por exemplo, diminui a mulher, não. Nós vamos colaborar com a dignidade da mulher, mas a gente não vai misturar isso com Cristo, com a fé. E por aí vai.
E é legal que assim, a primeira imagem que Paulo usa para lidar com essa questão da divisão é a imagem da agricultura. E aí ele começa a falar, olha, um plantou, outro regou, mas quem está dando crescimento é Deus.
Exato.
E o que ele está desafiando aquelas pessoas a perceberem é, vocês podem estar brigando por conta dos seus critérios meramente humanos, das suas opções particulares, dos seus gostos particulares, falando, eu prefiro pregador A. Não, eu prefiro pregador B. E Paulo vai parar aqui e vai dizer, tanto A quanto B, Deus usou de formas distintas para fazer você crescer. E aí está uma das percepções que tem a ver com gente madura. Gente que percebe que Deus usa outros para que ele cresça. Assim, a gente não tem como crescer sozinho. A gente precisa do outro, de diferentes formas e maneiras, para que a gente possa experimentar isso, né?
Muito bom. Percebo que o pessoal nos grupos pequenos tem bastante material, bastante tarefa, bastante insights aí, muitos insights para poder dialogar nos grupos pequenos. Mas Hugo, Augusto, já para o nosso encerramento, vocês têm uma palavra final aí de encorajamento, de insights para os nossos grupos pequenos e para o pessoal também que nos acompanha?
Eu gosto muito quando Paulo, seja aqui no capítulo 3 de Coríntios ou em qualquer outro lugar, ele diz que nós somos cooperadores com Deus.
Uhum.
Em outras palavras, gente que percebe o que Deus está fazendo na história e se torna parte daquilo. E por isso experimenta de maturidade ao longo da história.
Uhum.
Ou como a gente ouviu recentemente, gente que percebe a onda que Deus está fazendo e que surfa nela.
Uhum.
Sabendo que o poder, a força, está na onda.
Uhum.
Mas a gente cabe sim se engajar, dar as braçadas necessárias. É dessa forma que a gente vai adquirir maturidade. Né?
Muito bom, muito bom.
E a minha fala é de reflexão, mas caminhando ou complementando o que o Augusto acabou de dizer. Se nós somos cooperadores de Deus, nós precisamos ter consciência daquilo que tem gerado divisão entre nós, para poder colaborar com Deus e não atrapalhar.
Uhum.
Então, por exemplo, eu ou quem está nos ouvindo tem sido cooperador de Deus em promover unidade?
Uhum.
Tem sido cooperador de Deus em caminhar em unidade, em promover a paz no meio de uma cultura que a gente vive de tanta divisão, de tanta crítica, de tanta... Enfim, eu tenho sido cooperador de Deus no desenvolvimento do meu casamento? Porque a gente só acha que o outro tem que cooperar com Deus. Na verdade, nós temos que cooperar. Então, fica aí a minha palavra de reflexão.
Boa.
Em relação ao que eu gostei.
Reflexão, você, baita desafio.
Você me fez até lembrar de um texto do Mike Goring, que era era praticamente uma poesia dele, em que ele fala assim, ser um agente de paz no mundo de divisões,
uhum.
ser um agente no amor, ou seja, sabe, essa simetria de palavras, uhum. Me veio à mente, mas eu não consigo achar aqui, não deu tempo, mas é justamente isso, né? Porque esse termo cooperador, como a gente falava aqui nos bastidores, ela vem do sinergoi, né, de sinergia. Então nós temos sinergia com Deus, não na salvação, porque a salvação é pela graça. Uhum. Né?
Monérgico, de certa forma.
Exato. Já
é pra usar o termo,
então,
né?
A salvação é pela graça, somente pela fé. Mas nesse processo de construção de vida, de maturidade, nós participamos desse processo, né, onde ele atua e faz o crescer. Desculpa, nas nossas vidas, né? E eu encerro aqui esse nosso momento do podcast trazendo aqui as perguntas do Refletir e Praticar que você, no seu grupo pequeno, estará refletindo aí ao longo dessa semana, onde a primeira pergunta é quem orienta a sua vida? Essa é uma pergunta central da qual nós precisamos sempre refletir se é essa sabedoria orientada pelo Telos, com um fundamento em Jesus, ou talvez existem outros alvos, outros telos das nossas vidas que moldam a nossa vida hoje. Seja o business, seja a conta bancária, seja esse ou aquele relacionamento, assim por diante. Esse é um ponto de partida que a gente precisa refletir nas nossas vidas sobre o alvo, qual que é o alvo das nossas vidas e como essa ressurreição ela nos conduz à maturidade hoje. E a partir dessa compreensão, nós construímos práticas que conduzem à maturidade. Ou seja, Deus, na sua graça, ele permite com que nós não apenas... Ele não apenas cria onda, na linguagem do Augusto, mas ele faz com que a gente também participe dela. Então, essa é a beleza do reino de Deus, essa é a beleza da graça de Deus, da qual ele te chama de filho amado, e te convida para participar junto nesse processo, que é um processo de nova maturidade. E nós encerramos hoje esse podcast do Chakra Talk, de número 162, e a gente volta a conversar na próxima semana, mas no próximo final de semana nós teremos novamente encontros dentro dessa série Vida na Vida, e eu quero encontrar você no sábado, lá no Espaço Paineiras às 18 horas, ou então no domingo às 9, 11 e 19 horas, ou também aqui também no Espaço Barão às 9 horas. Então, uma abençoada semana e nos vemos nos grupos pequenos. Tchau, tchau!